DW. Jornal da Manhã.
Na província moçambicana de Cabo Delgado, intensificam-se os ataques terroristas com milhares de deslocados.
É necessário criar-se programas estratégicos para tornar aquela comunidade mais resiliente a esses ataques.
Cabo Verde decreta luto nacional após passagem de onda tropical.
Neste momento, o importante é fazer tudo para acudir a população, tendo em conta a situação emergencial.
Em Moçambique, músico e ativista recorda trauma após sequestro.
O objetivo deles é me manterem assustado, é me silenciarem, para que eu pare de fazer as intervenções que eu tenho feito.
Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Na província moçambicana de Cabo Delgado, os ataques terroristas têm vindo a aumentar em número e intensidade nos últimos dias. Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram esta segunda-feira um novo ataque. Outras reivindicações dos últimos dias, confirmadas por fontes locais da Igreja Católica, apontam para casas e igrejas incendiadas em vários pontos da província desde o final de julho. Mais de 57 mil pessoas foram deslocadas desde 20 de julho, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações. Em entrevista à DW Canuna, Silvestre Canuma, diretor-geral da Organização Paz de Moçambique, alerta que é necessário criar-se programas estratégicos para tornar a comunidade mais resiliente aos ataques.
É preocupante, os deslocados internos já atingiram mais de 57 mil pessoas, estamos a falar perto de 12 mil famílias. Isto traz consigo uma grande preocupação da crise humanitária naquele canto de Moçambique, que já era frágil, deixando-nos cada vez mais preocupados e sem apoio.
E quem mais sofre são os mais vulneráveis, nomeadamente as crianças, as mulheres, os idosos.
É importante dizer que estes últimos ataques trouxe consigo crianças que fugiram sozinhas. O risco de recrutamento destas crianças, o risco de violência do género. Outras são crianças com problemas de gravidez prematuro, casamento prematuro. E esta falta de apoio humanitário neste canto traz consigo várias consequências. O Cabo Delgado está a precisar de um olho e um apoio de todos.
Em Moçambique, muitos representantes da sociedade civil mostram-se preocupados, dizendo que há a sensação de que a situação em Cabo Delgado foi relegada para segundo plano por parte do governo. O que é que tem a dizer sobre isso?
Sobre o governo, não. O governo tem se esforçado muito, mesmo porque logo depois do ataque recebeu-se uma equipa do governo que junto tem ajudado a criar os centros de acomodação. Mas sim, Moçambique, um tanto que tal, não está abraçado a Cabo Delgado. Quando há estes ataques, parece que aconteceu em outro país. Não há uma sensibilidade. As informações estão escassas.
Que medidas deveriam ser tomadas no imediato, na sua perspectiva?
É preciso que a sociedade moçambicana se distancie desses ataques. E também é necessário criar-se programas estratégicos para tornar aquela comunidade mais resiliente a esses ataques. E nós reforçamos neste exato momento em primeiros socorros psicológicos, porque é uma das coisas que se vive mais em Cabo Delgado, são os traumas psicológicos que são invisíveis. Esta guerra é das mais brutais e em que as imagens circulam nas redes sociais antes de o ente querido ter conhecimento da morte. Então é uma guerra extremamente violenta, as pessoas lá estão extremamente estressadas, com traumas psicológicos visíveis, perturbações. É importante investirmos muito na prevenção.
A escalada de ataques a que assistimos nas últimas semanas, nos últimos dias, poderá dever-se ao facto da multinacional Total Energies, o maior investidor do projeto da LNG, se estar a preparar para retomar os seus trabalhos naquela região? Isso pode ser um fator da sua perspectiva?
Não reparo desta forma, porque eles foram para o lado do oeste e isso não é essencialmente que sejam aqui na parte norte do Cabo Delgado, que é onde está localizado o megaprojeto. Isto é um sinal de expansão do seu território. Isto é uma agressão a um Estado. Trata-se de pessoas que querem expandir o seu poder, o seu território, e fala-se de ataques já na parte norte de Nampula. É uma demonstração, se calhar, da nova liderança deste grupo terrorista que quer expandir o seu poder e o seu território.
Palavras do diretor-geral da Organização Paz de Moçambique, Kanuma Silvestre Kanuma, numa entrevista conduzida pelo jornalista António Cascais. E no espaço do ouvinte perguntamos que medidas deveriam ser tomadas para travar os ataques que têm vindo a aumentar em Cabo Delgado, deixando milhares de deslocados. O ouvinte Manuel Samuel Maia diz que a solução passa por retirar o atual presidente que está no poder, Daniel Chapo, e colocar alguém que tem grande competência. Participe, ainda voltamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Cabo Verde está de luto. O governo decretou luto nacional de 2 dias a partir de hoje, na sequência da passagem de uma onda tropical que afetou severamente a ilha de Santo Antão, mas sobretudo São Vicente. Chuvas intensas, ventos fortes e inundações súbitas causaram pelo menos 7 mortos na ilha de São Vicente e elevados prejuízos materiais, segundo o governo. Entre o desespero, Leonardo Gomes viu o filho de 5 anos escapar-lhe dos braços, arrastado pela enxurrada. A porta de casa ficou presa com a enxurrada. Queríamos sair, mas não estávamos a conseguir. Tentei arrombar a porta, mas também não consegui. Tinha o meu filho nos braços. Com a força da água, não estava a conseguir segurá-lo. Fomos arrastados pela enxurrada até que o perdi de vista. Em declarações à televisão de Cabo Verde, o jovem de 26 anos relata emocionado um dia que não irá esquecer. Além do filho, Leonardo Gomes também perdeu nas inundações a avó de 72 anos. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, alertou que o número de mortos pode aumentar, uma vez que ainda há pessoas desaparecidas. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que São Vicente vive uma tragédia, salientando que uma das prioridades é garantir realojamento às famílias afetadas. O governo decretou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão para poder acionar o Fundo Nacional de Emergência. Correia Silva diz que serão necessários montantes avultados para dar resposta aos estragos. Serão montantes avultados, mas seja qual for o montante, temos de estar em condições de dar resposta. Já estamos em contacto com a União Europeia, através da embaixadora em Cabo Verde, mas também com o Banco Mundial. Temos também um Fundo Nacional de Emergência, que é de ação imediata. As fortes chuvas foram uma surpresa para o arquipélago, onde não foi emitido nenhum alerta meteorológico prévio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, uma onda de leste, inicialmente prevista como pacífica, intensificou-se ao passar sobre as ilhas. O presidente da República, José Maria Neves, disse nesta segunda-feira que é preciso apurar se houve falhas em alertar a população.
Neste momento, o importante é fazer tudo para acudir a população, tendo em conta a situação emergencial. De todo modo, se houve falhas, essas falhas têm de ser identificadas e para que não se repitam. É claro que as falhas, a partir da sua identificação, e se tiver havido efetivamente falhas, têm que servir de referência para que não continuemos a cometer as mesmas falhas.
O chefe de Estado cabo-verdiano visita hoje São Vicente para acompanhar de perto a situação da ilha. Imagens de muita destruição, divulgadas nas redes sociais, estão a gerar comoção e uma onda de solidariedade no país, mas também na diáspora. Ruas inundadas, casas, viaturas, estradas e infraestruturas destruídas evidenciam a força das chuvas num cenário sem precedentes.
DW Notícias.
Em Angola, mais 3 presidentes de associações de taxistas foram detidos por suspeita de associação criminosa, incitação à violência, terrorismo e atentado contra a segurança dos transportes. As detenções foram realizadas ainda no âmbito de investigações na sequência dos tumultos que causaram pelo menos 30 mortos entre 28 de julho e 1 de agosto em Angola. O Serviço de Investigação Criminal deu conta da detenção dos líderes da Associação de Taxistas de Angola, Francisco Eduardo, da Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola, Rafael Ginga Inácio, e da Cooperativa dos Taxistas e Motociclistas Freitas, António Alexandre Freitas. O Conselho da República de Angola apelou ontem à população para manter uma postura cívica e ordeira, pautada pelo exercício responsável e consciente dos direitos e liberdades consagrados na Constituição e na lei. Uma reunião extraordinária do Conselho da República, convocada pelo presidente João Lourenço, teve lugar esta segunda-feira com o ponto único sobre a situação de segurança pública em Angola. O presidente da Guiné-Bissau afirmou que as suas prerrogativas só cessam com a posse de um novo chefe de Estado eleito e que, até lá, vai continuar a assinar decretos. Omaro Sissoko Embaló falava no ato da posse dos novos membros do governo, liderado por Brahima Camará, e aproveitou para reagir a exortações da oposição. Vários partidos têm afirmado que Sissoko Embaló deixa de ser presidente da Guiné-Bissau a partir de 4 de setembro e alguns afirmam que deverá abandonar o palácio. Mas o presidente, é claro, diz que enquanto não se fizerem as eleições, é chefe de Estado em qualquer circunstância. O presidente moçambicano Daniel Chapo admitiu que a corrupção é uma ameaça à integridade das instituições e pediu ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, para aprimorar o uso da contrainformação no seu combate. Foi lançado ontem em Maputo o Plano Estratégico do SERNIC 2025-2033, avaliado em mais de 88 mil milhões de meticais, o equivalente a 1.195 milhões de euros, e que visa colocar o órgão a travar diversos tipos do crime.
DW África, Deutsche Welle.
Benny Clore, um jovem músico e ativista social da província moçambicana de Nampula, foi raptado há 2 semanas. Foi libertado 2 dias depois e o trauma desse momento ainda está bem vivo na sua memória. O jovem diz que foi torturado física e psicologicamente e que foi alertado para ter cuidado com as músicas da intervenção que escreve. A DW falou com ele para ouvir a sua história. Os detalhes já a seguir com o correspondente da DW, Sitoy Lucek.
Meu povo, pense melhor ao eleger o novo presidente. O ladrão deu as pastas com a cara sorridente.
Benedito Manuel, artisticamente conhecido por Benny Clore, foi sequestrado a 21 de julho no distrito de Monapo, quando viajava para Nacala, onde trabalhava. Foi libertado na noite de 23 de julho, no distrito de Ribaue, por homens armados até aqui desconhecidos. Tudo começou depois do jovem, de 30 anos de idade, ter solicitado uma boleia a um novo amigo que acabava de conhecer e sem tanta afinidade. A viagem, que seria de Nampula para Nacala, terminou num outro destino, contra sua vontade.
O suposto amigo convidou-me para a boleia, volta com uma cerveja e uma Coca-Cola em garrafa. Após ter chegado no centro de formação de professores, na Kololo, eu simplesmente desliguei-me. Não sei dizer se foi sono, não sei dizer se foi por conta da Coca-Cola que tomei.
Benny Clore conta que despertou num cativeiro. Lá passou aproximadamente 2 dias sem comer e beber. Rodeavam-no pessoas armadas e encapuzadas. Apenas ouvia vozes. O jovem afirma que foi torturado física e psicologicamente.
Os homens tiraram-me a máscara, tiraram-me a camisola, o chapéu, tiraram-me a calça, o calção, e deixaram-me totalmente despido. Pegaram no celular que eles tinham, tiraram as fotos dos meus pertences, tiraram-me foto a mim, filmaram-me e disseram para mim: jovem, hoje podes ter a sorte que não vais ter da próxima vez. És muito criança para falar de assuntos que não têm nada a ver contigo. Para de falar de assuntos de gente grande.
O rapper acredita que o sequestro era uma forma de o silenciar.
O objetivo deles é me manterem assustado, é me silenciarem, é me abaterem psicologicamente para que eu pare de fazer as intervenções que eu tenho feito.
Não calar-me por tudo o que tenho feito. Falar a verdade neste país é falta de respeito. O governo me considera mal educado.
Benny Clore aborda nas suas músicas temas sensíveis que costumam encher de nervo a elite política próxima ao partido que governa Moçambique desde a independência há 50 anos.
Eles disseram para mim para que eu pudesse apagar todas as músicas minhas nas redes sociais, principalmente todas as minhas músicas e todas as minhas publicações que interferem à governação.
O jovem diz ter denunciado o caso às autoridades. O porta-voz do Comando Provincial de Nampula, Dércio Samuel, disse sem gravar a entrevista que a polícia tem conhecimento e está a investigar o assunto. Benedito Manuel revela, entretanto, que perdeu o emprego. Diz ter explicado tudo sobre o sequestro ao seu patrão e foi despedido.
O patronato disse que eu não tinha que continuar naquela empresa, naquela companhia, porque eu estava a manchar o nome da empresa, porque eu sou antissocial, porque eu sou revolucionário, eu faço rap. Como ele disse, você faz rap, músicas de falar do governo, então não te precisamos na nossa companhia.
O subgerente da empresa onde trabalhava o cantor desmentiu o músico. Sem trabalho, o jovem contrata agora num limbo e aguarda esclarecimentos sobre quem o sequestrou.
A missão que Deus me deu é falar tudo o que está errado.
Sintoi Lucek, DW Nampula.
DW Notícias.
O comandante das Forças Armadas de Israel afirmou ontem que as suas tropas entraram numa nova fase de combate em Gaza e farão todos os possíveis para preservar as vidas dos reféns mantidos na faixa de Gaza. Entretanto, esta segunda-feira, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros condenou o assassínio na faixa de Gaza de 5 jornalistas do canal Al Jazeera, questionando a versão israelita de que as vítimas seriam terroristas. O chanceler alemão Friedrich Merz convidou os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, o secretário-geral da NATO e vários líderes europeus para uma reunião virtual na quarta-feira. Num comunicado, o governo alemão indicou que as negociações irão concentrar-se na situação atual na Ucrânia, tendo em vista a reunião planeada entre Donald Trump e o homólogo russo Vladimir Putin, prevista para sexta-feira, para a qual o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky não foi convidado. O presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva suspendendo por mais 90 dias as sobretaxas punitivas nas importações da China. As tarifas de importação sobre produtos chineses chegaram a atingir os 145% nos Estados Unidos. Entretanto, os dados sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos em julho são hoje divulgados. Estes números vão permitir perceber o impacto das tarifas de Trump nos preços nos Estados Unidos. O Ruanda considerou inaceitáveis as acusações da ONU sobre o alegado apoio do exército ruandês ao grupo armado M23 em massacres em julho no leste da República Democrática do Congo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que medidas deveriam ser tomadas para travar os ataques que têm vindo a aumentar na província moçambicana de Cabo Delgado, deixando assim milhares de deslocados. Cachaque de Ambaca diz que é preciso descobrir quem patrocina os terroristas e, a seguir, prender esses patrocinadores. Em um mês, a guerra acabará de forma natural, porque já não terão recursos. Já Dani Ngwelele diz que sair a Frelimo do poder será um ponto final na insurgência em Cabo Delgado. André Miguel Aubi diz que Daniel Chapo, quando entrou no poder, tinha a intenção de acabar com o terrorismo e com os raptos, mas, por sua vez, tudo está ao contrário. Também Eldo Caetano deixou a sua opinião e diz que a única forma de acabar com esta guerra em Cabo Delgado é a população deixar de ser hostil e cooperar com as forças de defesa e segurança, pois a maior vítima é mesmo a população. E já sabe, pode acompanhar toda a atualidade a qualquer momento na nossa página ndw.com/português, mas também seguir-nos nas nossas redes sociais. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima terça-feira.